Então, nós vamos começar com Efésios. Vocês já viram aquela apostila? Como é que é? Um estudo microscópico do livro de Efésios? Um estudo microscópico do livro de Efésios. É uma apostila dessa grossura e cada versículo leva pela Bíblia inteira todas essas palavras que eles falaram: herança, descanso, glória, mistério. Então, assim foi. Não sei quanto tempo que o papai deu esse estudo lá. Era uma noite por semana lá em Rubiataba que ele deu esse estudo. Não, meu pai deu esse estudo lá em Rubiataba, na sua cidade. E você não estava lá, você não tinha nascido ainda. E então, se você quiser ir fundo nesse livro, dá para pegar a apostila e ir versículo por versículo pegando as coisas. Mas nós vamos só pegar alguma coisa rapidinha de cada livro, né? Tem uma grande vantagem você ir fundo e tem uma grande vantagem você ler rápido, como nós estamos lendo, né? São dois métodos diferentes, né? E uma coisa, não sei quantos aqui têm costume de. Você já fizeram alguma vez na sua vida de decorar versículos? Saber de cor? Memorizar? Hã? Vocês têm feito assim? Ou nunca fizeram nada disso? Ou já fizeram? Porque é uma coisa diferente. E o Christian Shen, ele é um chinês físico nuclear que escreveu muitos livros, dá cursos, o Ministério dele chama Maturidade. E toda vez que alguém vai para o encontro deles, ele exige que leia, por exemplo, ele vai falar sobre Efésios, ele exige que leia 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Ninguém pode chegar lá sem ler 20 vezes o livro. E teve uma vez que eu ia para o encontro deles, e depois eu acabei não indo, mas ele falou para ler todos os salmos de Coré. Aí tinha que escolher lá os salmos que eu nem sabia, muitos que era diferente e tal, e ler 10 vezes. Então, não fui para o encontro, mas já fui muito abençoado. Até hoje eu lembro da bênção que teve de ler 10 vezes. Então, assim, são métodos diferentes de você ler a palavra, né? Um é você ir profundamente, estudar cada versículo e microscopicamente até o fundo dela. Outro é fazer igual nós fizemos esse ano, panorâmico, assim, muito rápido e lendo assim. E aí você pega a comparação e pega as coisas. E outro é você decorar ou você ler repetidas vezes a mesma passagem, vez após vez. Você pensa que não tem efeito e é um efeito diferente do que os outros efeitos. Eu estou dizendo isso porque eu decorei o livro de Efésios inteirinho, 6 capítulos, eu sabia falar do início até o fim. E a irmã da. Eu fiz por uma motivação e a irmã dela fez por outra, mas eu prometi dar R$ 100 se a irmã dela decorasse o livro todo. Ela decorou tudo e eu dei os R$ 100 para ela. Né? Mas nós tiramos na família uma noite aqui em Montemor e ela falou todo o livro e aí ela ganhou R$ 100. Né? Mas ela falou todo o livro. Então, assim, isso é uma prática. Minha mãe praticou isso até velhice mesmo. Ela ficava com as coisas escritas na parede, lia e decorava versículos. Assim, decorar a Bíblia é muito interessante, muito importante. E o fato, enquanto você está memorizando, enquanto você está decorando, tem hora que é só mecânico, só a coisa, mas tem hora que a revelação chega assim muito rápida. E eu lembro disso em Efésios 1. Eu decorei o livro todo, mas o que me marcou foi no primeiro capítulo, quando estava falando que ele era muito acima de todo nome que se nomeia neste século e no vindouro. Eu lembro da hora, do momento, e aí faz muitos anos. Eu acho que deve ter bem mais de 30 anos, 40 anos talvez que tenha, 35 anos. Mas eu lembro dessa tarde, eu lembro do lugar onde eu estava, eu lembro do momento que eu estava decorando o versículo e me bateu assim: meu Deus, onde que Jesus está? Muito acima de todo nome que se nomeia neste século e no vindouro. E Paulo está orando para a gente ter revelação que ele tem esse nome. Então, assim, não tem que ter medo de nada, não tem. Ele é muito acima de todo nome que se nomeia. Então, assim, é uma revelação que vem quando você menos espera, porque na verdade eu não estava, estava só decorando, não estava procurando revelação, entendeu? Estava procurando decorar. Então, assim, o decorar a Bíblia traz muito benefício para nós. Então vamos, eu pus 5 pontos aqui sobre Efésios. O primeiro é que ele sempre repete muitos nomes de Deus, Pai, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos primeiros versículos de suas epístolas e às vezes no primeiro capítulo inteiro. Então, como vocês falaram, ele tem um amor por Jesus e ele é impressionado com Jesus de tal forma que ele não precisava fazer isso. Ele faz isso porque tem gosto de fazer isso. Quando ele fala assim, apóstolo de Jesus Cristo mesmo, é ele mesmo, pela vontade de Deus, é Deus Pai. Então, assim, graça e paz da parte de Deus, é ele que dá a vida eterna. Então, assim, ele não está nem aí, ele repete eles até, tem lugar que ele faz menos, mas ele gosta e fala tanto que, né, então ele fala bastante mesmo, repete. Aqui, por exemplo, em Efésios, ele fala, nos primeiros dois versículos, ele fala que é apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, está escrevendo aos fiéis em Cristo Jesus, deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, ele diz, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, é bendito. Então, assim, ele joga mesmo confete mesmo neles até o último grau, né? Assim, ele está muito impressionado com eles. O segundo, eu coloquei essa tarefa que eu dei para vocês, né? Eu falei assim, é muito interessante na Epístola de Efésios ver o tanto que ele usa a preposição em. E dizer, assim, ou nele, né? Ou no Espírito. Então, assim, é uma das coisas mais fortes de Efésios, é que, não só de Efésios, de todos os escritos de Paulo, mas Efésios é mais, talvez, do que muitos outros, é a questão do estar em. Bendito Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todos os lugares, com todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E aí ele fala, nele, no qual fomos feitos herança. É, no qual fomos feitos herança. Então, assim, ele está impressionado com Jesus, com Deus, o Pai e Cristo, mas ele está impressionado em Efésios de que nós estamos nele. Nós estamos nele, 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 nele. Então, o Evangelho é que ele é grande mesmo, ele é maravilhoso, e tanto é que eu posso falar o nome dele um monte de vezes. E nós estamos nele, entendeu? Então, isso, você entendeu isso, você quase não precisa ler mais nada de Efésios, porque é isso mesmo. Deus e Cristo e nós nele. Beleza. Aí é o centro do que ele está falando. E é uma revelação do Evangelho que era específica de Paulo, né? Porque os outros apóstolos tinham andado com Jesus, tinham recebido o Espírito Santo, sabiam sobre a morte, a ressurreição e tal. Mas essa revelação de que Cristo, depois que ele ressuscitou, subiu ao céu, derramou o Espírito Santo, nos colocou dentro dele e quais as consequências de nós estarmos dentro dele, é uma coisa especial de Paulo. Não que os outros não concordassem, mas Paulo explicou muito mais do que os outros.
Até quando ele prega em Atenas, ele fala, menos um veio.
É, nele, até cita o poeta deles, né? Que seria hoje igual a gente citar uma música aí de qualquer um dos, né? Eles citam uma citação de poeta deles para provar isso aí. Então, Romanos, por exemplo, né? Romanos e todos. Então, Paulo teve uma revelação das implicações do Evangelho. Pedro e os outros apóstolos tinham revelação do Evangelho, mas Paulo tinha revelação das implicações do Evangelho. Como que o Evangelho funciona? Como Jesus é hoje, né? Pela ressurreição, nós estamos nele, né? Ele não é mais um homem físico, ele é um homem cósmico, né? Ele é um homem que nós podemos estar dentro dele. Então, isso é uma revelação muito grande. E no terceiro ponto que eu marquei aqui de Efésios, nos primeiros três capítulos é muito forte a repetição de certas palavras. E vamos ver se coincide com as palavras que vocês acharam, né? Riqueza. Alguém tinha falado riqueza? Não lembro se falaram, não. Mas riqueza. Poder, sei que vocês falaram, suprema, suprema grandeza, glória, mistério, sabedoria, vontade e propósito. Eu acho que vocês não falaram sabedoria e nem vontade, né? Propósito, falou? Falou? Sabedoria, falou? Que tem versículo no primeiro capítulo que ele fala vontade, propósito, vontade, segundo sua vontade, segundo seu propósito. Então ele repete umas quatro vezes no mesmo versículo. E acho que uma das coisas que é interessante não é pegar só essas palavras, mas pegar os derivados deles, né? Por exemplo, sabedoria, saber, conhecer, riquezas, né? Ele nos enriqueceu, nos deu riqueza, riqueza de quê e tal. Muito interessante ver isso também. Quatro. É difícil ficar comparando partes da Bíblia uma com a outra, mas meu pai gente falava, e acho que tem muitos irmãos que até concordam com isso. Ele falava que Romanos 8, se ele pudesse escolher só um capítulo da Bíblia, ele escolheria Romanos 8. Estava numa ilha deserta, só podia levar um capítulo, levaria Romanos 8. E se pudesse levar um livro da Bíblia, levaria Efésios. Então, Efésios é como se fosse o pico de revelação da Bíblia. Talvez o ponto mais alto que você pode chegar na Bíblia é Efésios. É o livro mais alto maior abrangência sobre o supremo propósito de Deus desde antes da criação e o que ele quer fazer com a igreja e tudo. Efésios é um dos livros mais altos da Bíblia. E ele está tão inspirado para escrever essa carta para os Efésios que ele não consegue colocar pontos na primeira metade do capítulo. Você pode observar que quando você tem pontos, você dá uma descansada e pega fôlego, né? Então ele, nossa, tinha que ter fôlego mesmo para ir até de 1 a 14 não tem pontos. E depois de 15 a 23, que é a segunda metade, não tem pontos. Então, na verdade, ele estava tão inspirado que ele estava escrevendo e não dava tempo para o ponto. Que isso leva para isso, que isso leva para isso, que isso leva para isso. Então, assim, ele falava uma coisa, aquela coisa levava para outra, aquela coisa levava para outra e ia embora. Tá? Então, é muito alto o nível de revelação, tanto que não dá tempo de dar pausa para colocar pontos. E você percebe no capítulo 3:1 que ele quer mudar de assunto, que ele quer falar do que ele ia escrever na carta, porque na verdade ele escreveu tudo aquilo no capítulo 1 e 2, ele nem estava pensando em escrever aquilo, mas ele ficou tão inspirado que ele foi: Bendito Deus e Pai que nos abençoou. Então, aí começa a falar das bênçãos que Deus nos abençoou, e foi: 1 e 2. Não pelas obras, pela graça, cada coisa levava. Não era nada. Aí fala no 3, no início do 3, vamos ver lá como é que ele fala. Você percebe que ele quer mudar de assunto, mas ele não consegue. Tá? Ele começa e a frase fica incompleta ainda. Então ele não consegue. É. Por esta razão, quando ele fala, por esta razão, eu vou escrever para vocês agora o que eu queria escrever nessa carta, que 1 e 2 eu não consegui falar. Aí ele fala, por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, e deixa a frase sem completar, sabe? O coitadinho que estava escrevendo para ele, nem conseguiu escrever o resto da frase, que já estava falando outra, sabe? Então, assim, aí, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, agora ele não vai falar nada, eu queria falar. Por essa razão eu ia falar, mas como eu sou apóstolo para vocês gentios, ah, mas eu sou apóstolo para os gentios por causa do mistério, que mistério que Deus revelou, que Deus. E aí foi embora. Aí foi embora de novo, não falou nada que ele queria falar. Segundo eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa, eu não consegue esquecer desse eterno propósito, sabe? Mas não era isso que ele queria escrever, né? Depois ele fala, por essa razão dobro os meus joelhos, olha o 14, por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, aí ele fala, perante toda a família, conhecer com todos os santos, ele não consegue nem orar direito, já vai embora. E depois ele diz, e 4:1, ele começa de novo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Agora vai falar o que ele queria falar. Não, que andeis como digno da vocação, que vos chamar com toda humildade, a um só corpo, um só espírito, e começa a pregar de novo. E 4:11, apóstolo, profeta, do corpo, entendeu? E só a partir do 17 que ele começa a falar o que ele ia falar mesmo, que é, portanto, digo isso e testifico no Senhor. 4:17, daí para frente, até o fim, ele vai falar as exortações que ele queria falar para eles, entendeu? Então, ele está tentando. Primeiro, ele não consegue pôr ponto. Segundo, ele começa o assunto e não consegue terminar porque o negócio está fluindo e está numa altura, então ele vai, 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 vai. E graças a Deus que ele foi, porque aí nós recebemos a bênção, né? E 5, e o último ponto que nós vamos falar sobre Efésios. Ele geralmente usa em torno de 2/3 de suas epístolas para falar sobre a glória do Evangelho, a glória e a riqueza de Cristo, e depois o último terço para dar exortações práticas diante das revelações tão gloriosas. Ele vai para alturas inimagináveis de revelação e depois dá exortações muito específicas e terrenas e mostra que as duas coisas são muito compatíveis e interligadas. Então, Paulo nunca acha, porque você vai encontrar na literatura daquela época, os gnósticos, as pessoas que dizem que tinha revelação e tal, que eles vão falar muita coisa de grande revelação, entre aspas, mas não tem nada prático. Ou você vai encontrar pessoas que falam só coisas práticas e não tem revelação. Paulo não. Sempre ele tem grande revelação e grande prática. Entendeu? Então, assim, ele nunca é tão maravilhosa a revelação, Para que eu vou ficar falando de marido, esposa, e escravos, e senhores, e filhos, e pais, e né? Ele não acha que isso é diferente. Ele não acha que a revelação é diferente do que você andar aqui na terra de uma forma, não mintais uns aos outros, não xingais, não entristeçais o espírito, fala entre vós com salmos e hinos, entendeu? Ora sempre, veste a armadura de Deus. Então ele acha que as coisas práticas são tão importantes quanto as revelações e que as duas coisas andam muito bem juntas. Que nós devemos andar com a grande revelação de Deus, de Jesus, no mistério, do evangelho e do estudo da palavra, e ao mesmo tempo nós devemos andar na nossa vida prática de uma forma muito coerente, muito correta. Porque tem pessoas que têm grande revelação na palavra, mas a vida prática é uma porcaria, né? Entendeu? E o que isso quer dizer? Que a revelação está falsa. E tem pessoas que só ficam falando da coisa prática, mas viram um jugo e viram uma coisa legalista e não tem revelação da graça de Deus. Entendeu? Então você precisa ter a revelação das alturas e a prática das coisas aqui da terra. Tá? Você precisa ter as duas coisas. E Paulo consegue fazer isso. Em quase todas as epístolas dele, ele fala de coisas altas, coisas maravilhosas, e fala de coisas práticas e terrenas e muito objetivas, muito corretas. Entendeu? Então a pessoa pode ser muito prática e pode ser muito mística, ao mesmo tempo que Paulo dá essa liberdade para nós. Né? Agora vamos para Filipenses. É interessante que em algumas das epístolas ele não se chama de apóstolo, e esse é um deles. Em muitas epístolas ele fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Mas aqui ele diz apenas servo, né? Paulo, Timóteo, servo de Cristo Jesus, tal. Aqui em Filipenses ele não prolonga as saudações, como as outras, né? Esse é o primeiro ponto que eu marquei. Mas uma coisa que ele faz em quase todos os epístolas, eu não sei se vocês notaram, que ele sempre fala, agradeço a Deus por vocês, por sua fé, por Deus ter feito isso com vocês, e não cesso de orar por vocês. Quase todos os epístolas. Então vamos dizer o seguinte, normalmente quando Paulo começa uma epístola, ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, Deus Pai, blá, 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 graça e misericórdia, graça e paz da parte de Deus Pai, e não cesso de dar graça por vós, e não cesso de orar por vós. Basicamente, essa é a receita dele começar uma carta. E como ele não era mentiroso, ele devia orar por um cara de gente, né? E dar graça por um cara de gente. Porque ele falou assim, eu não cesso de orar por vós, e sempre dou graça a Deus a vosso respeito. Então ele devia pegar igreja, porque ele não estava mentindo, e ele fala isso em toda a carta, praticamente, que ele fazia isso, né? Ponto número 2. Se você fosse dar um tema para Filipenses, qual seria o tema? Vamos ver se tem alguém. Hã? Pensamento? Chamamento? Não, mas Filipenses, seja um pouco mais criativo, gente. Vocês falaram aqui muito. Alegria. Alegria é a chave. Ele começa desde o início. E vai assim, ele volta para outros assuntos, mas ele sempre volta para a alegria. Volta para a alegria. E ele está na cadeia, né? Então, e foi lá que ele, né, apanhou e ficou na cadeia à noite, cantou. Né? Então, Filipos era uma cidade bem, bem marcada na memória dele. No versículo 4 do primeiro capítulo, ele já fala, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vocês com alegria. Você já pensou fazer súplica com alegria? Súplica é chorar a favor deles com alegria. Então ele não consegue falar muito em Filipenses sem falar de alegria. Muito forte esse tema dentro do capítulo. Versículo 18 do mesmo capítulo, né, 1, ela mencionou, né? Mas que importa, contando que de toda maneira, por pretexto de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. O pessoal pregando errado, eu me regozijo, né? Eu suplico chorando, eu regozijo, né? Eu estou na cadeia, regozijo, regozijai-vos sempre, né? Então, o livro é nessa base. E o versículo 25 aqui desse primeiro capítulo, ele usa uma expressão que não é muito comum, acho que você não vai encontrar isso. Talvez encontre outro lugar, mas eu acho que não. 1:25 ele diz: tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Ter gozo na fé. Para vocês ficarem cheios de fé, mas uma fé alegre, não uma fé triste. Então não é muito comum que se encontre essa palavra, gozo na fé. E o 2:2 ele fala: completai o meu gozo. Eu já estou alegre, mas vocês podiam completar mais um pouquinho, né? Pensar a mesma coisa e cada um, o que ela deu, né? Cada um pensar o que é do outro, aquela coisa toda, né? E outros lugares, eu folgo e me regozijo, 2:28, 29. Ele falou: ainda que, recebi... Em algum lugar, nos 2:18, no 17:18, diz: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício, sabe o que significa isso? Ainda que eu seja morto aqui, porque eu estou aqui. Ou eles vão me liberar, ou eles vão me matar. Ele estava lá, mais ou menos, vivendo todo dia. Ou eles vão me liberar ou me matar. No fim, acho que eles liberaram, sim. Por um tempo, depois ele voltou a ser preso. Mas ele falou assim: pode ser que me libere e pode ser que me mate. Mas, como eu estou alegre, mesmo que me mate, eu estou alegre também. Tá? Então, é isso que ele fala aqui. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão, folgai vós também, regozijai-vos comigo. Quer dizer, se eu for morto, regozijai-vos também. Fazer um culto de louvor. Paulo foi morto! É isso que ele está falando. Eu vou me regozijar e eu quero que vocês regozijem também. Então, ele estava com alegria irreprimível. Tem várias outras passagens que comentam isso também. Terceiro ponto aqui, é outro tema dessa epístola, são os falsos obreiros. Que ele chama de cães, né? Cuidado com os cães. Mas não é cachorro de verdade. É gente que é cachorro. Então ele está falando: cuidado com a falsa circuncisão. O 3:2 ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então a partir disso aí que ele vai começar a entrar num trecho muito alto das escrituras. Mas ele começa porque está preocupado com... E já naquela primeira coisa ele fala assim: tem gente pregando o evangelho para aumentar a dor a minha... as minhas prisões. E depois ele fala aquela parte que você deu aí, que então tinha muitos falsos obreiros naquela época, e esses falsos obreiros iam para as igrejas que Paulo tinha levantado e ensinava coisas erradas, desviava as pessoas da fé, e por isso que nós temos essas cartas no Novo Testamento, senão ele não teria essas cartas. Se não tivesse falsos obreiros, ele não ia ter as cartas. Por causa dos falsos obreiros, Paulo escrevia essas cartas porque ele queria que a igreja tomasse cuidado para não perder aquilo que tinha dado para eles. E então, esses falsos obreiros, o que eles... eles aproveitam que Paulo está preso para colocar o jugo do legalismo judaico. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que comer só isso, não pode comer aquilo, aquela coisa toda. E eles queriam ganhar dinheiro das pessoas, que ele fala assim, que o judeu é o ventre, só pensa nas coisas terrenas, querem ganhar lucro de vocês, pensam que o evangelho é fonte de lucro, né? E causam divisões e facções, tá? Então esse é basicamente o assunto, e ele fala bastante disso aqui. E ele ainda fala uma coisa que eu não sei se vocês notaram, que ele fala de Timóteo, mas fala que Timóteo, eu só tenho ele, tenho mais ninguém, não posso confiar em mais ninguém. Essa era uma fase da vida dele, né? Mas nessa fase da vida ele fala assim, só Timóteo, não procura o que é dele. Os outros eu mando, eles não vão fazer o que eu estou falando, eles vão procurar o interesse deles. Então eu só tenho Timóteo que vai poder seguir nos meus caminhos e fazer as coisas direito, né? Que é de confiança, né? 4. Certamente ele tem notícia de que tem discussões e divergências na igreja, partidos dentro da igreja. Quase todas as igrejas que ele escrevia tinha mesmo, tá? Quase todas as igrejas que ele escrevia tinha falso obreiro. Quase todas as igrejas que ele escrevia tinha facções e divisões dentro da igreja, as pessoas brigando entre si. Então, esse negócio de crente brigar e fofocar um do outro não é novo, é antigo, né? Desde as primeiras igrejas já começava a ter isso. Crente não bebe e não fuma, mas que fala mal do outro é um negócio, né? Então, basicamente, começou isso naquela época e até hoje é esse problema. Por que a gente sabe isso? Porque várias vezes na epístola aqui ele fala contra a carnalidade e fala das divisões e das facções. E foi esse texto que gerou, não sei qual de vocês que comentou aí, que gerou essa passagem maravilhosa de capítulo 2, que Jesus desceu e tudo, mas por que que ele cita essa passagem? Quem que citou isso? Você que citou? Ele citou essa passagem porque ele estava preocupado com as brigas que tinha entre eles, entendeu? Então ele falou assim, não seja assim, aí ele vai falar sobre Cristo, que desceu da glória, veio para a terra, desceu aqui, e Deus deu o nome que é sobre todo nome. Então foi por causa das brigas, e das contendas, e das atitudes entre eles, que ele foi levado por Deus para escrever um trecho tão inspirado para nós, né, sobre Jesus. E eu acho que se nós encontramos então essa situação na igreja hoje, que sempre a gente vai encontrar em todo lugar, em todo momento, nós temos que ser lembrados que Jesus não é assim, né? Então não é assim que funciona, né? E tem um negócio assim interessante que ele fala, completai o meu gozo para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Gente, isso é possível? Pensar a mesma coisa? Não é possível. Todo mundo pensa diferente, não é? E aí ele fala, aperta o botão, pensa todo mundo igual. Então, como é que ele está mandando? Pensa a mesma coisa, seja concorde, seja unido. Gente, mas ele pensa uma coisa, eu penso outra. E a gente, eu quero que todo mundo pense igual. Igual eu. Né? Assim, eu quero que todo mundo pense, esse é o meu desejo, eu estou lutando para que todo mundo pense igual eu. Então você percebe que quando ele exorta assim, ele não está falando sobre nós concordarmos, sobre um monte de doutrinas e coisas assim, ele está falando sobre nós andarmos no Espírito, porque no Espírito há concordância, mesmo que nós discordemos. Nós podemos ter unidade com irmãos que votaram em Dilma, e irmãos que votaram em Aécio, eles podem ter unidade um com o outro e pensar a mesma coisa. Não sobre as eleições. Mas não precisa pensar a mesma coisa sobre as eleições. Precisa pensar a mesma coisa sobre Cristo. Entendeu? Então assim, nós podemos, nós devemos. Você está ordenando? É porque é possível. Agora, ele não está ordenando uma coisa impossível. Impossível é fazer todo mundo concordar sobre algumas coisas. Mas essas coisas não são as coisas que nos unem. Percebe? Então se ele dá a ordem, ele está dando uma ordem para nós andarmos no Espírito, fazer aquilo que Cristo fez. Eu não sei se eu entendo direito essa coisa, mas eu só sei que ele não está mandando a gente fazer uma coisa que é impossível de fazer. Então ele está mandando uma coisa que é possível de fazer, e esse negócio que ele está falando é só no Espírito Santo, porque na carne não vai acontecer isso. Entendeu? Então se é possível, significa para de brigar. Ele fala em todo lugar, para de discutir, para de brigar. Como, Paulo? Eu quero que todo mundo pense igual eu. Não, não precisa pensar igual você. Todo mundo precisa pensar igual a Cristo, nós temos a mente de Cristo, então para de ficar brigando sobre coisas, entra na mente do Espírito, e na mente do Espírito vocês vão perceber que vocês estão um. Todos querem descer, todos querem se esvaziar, todos querem servir um ao outro. No que realmente interessa, nós somos um. Amém? Entendeu? Então assim, se nós entendermos isso, nós temos a chave da unidade da igreja. Porque ninguém vai pensar igual ao outro, nunca. Deus até nos criou para pensar diferente. Mas isso não é problema, porque isso é na carne. No Espírito nós somos um. Então é isso que a gente precisa entender e ler bastante essa passagem aqui, para que tenha a chave de como a gente pode ser um. Ele está mandando ser um nesse sentido, e não no sentido de todo mundo pensar igual e falar a mesma coisa. E discute, porque teólogo briga demais, e pessoas brigam demais, e falam demais. Mas a Bíblia não está falando sobre isso. Então a gente precisa fugir da teologia em si e ir para essa vida no Espírito. É o Espírito da palavra, sabe? Você pode ter suas opiniões teológicas? Pode, deve, não faz mal nenhum. Mas isso não deve ser coisa de discussão, de briga, de contenda, sabe? E você pode estar errado, não é verdade? E se você ouvir o outro com essa atitude, você pode até mudar algumas atitudes que você tem, porque talvez o outro seja mais certo que você. Entendeu? Pode ser. Mas assim, não é isso que nos une. Não é isso que é o negócio. É outra coisa muito além disso. Então assim, a gente precisa entrar isso em outro nível. E a unidade, então essa passagem do capítulo 2 aqui é maravilhoso. E esse é o próximo ponto aqui. Só antes de deixar o ponto 4, lembrar que essa passagem é incomparável na Bíblia sobre Jesus descer e depois subir, né? Não tem outra passagem igual essa passagem aqui. E os cinco são essas duas passagens. Esse de do 2 e a passagem do 3 são passagens incomparáveis na Bíblia. Né? Porque o que é o 3? Paulo fala, eu poderia ser alguma coisa no mundo, mas eu resolvi não ser nada, porque eu quero esquecer do que para trás fica, avançar, eu quero sofrer com Jesus, eu quero conhecer o sofrimento dele, eu quero conhecer a cruz dele, eu quero... Assim, ele fala da meta, ele fala do alvo, ele fala do objetivo. Então, esses dois, o primeiro fala sobre Jesus, e o segundo fala sobre Paulo. Ele fala assim, eu quero alcançar aquele que me alcançou. Ou seja, ele é grande, ele é tremendo, ele desceu, ele fez. Isso é o 2. O 3, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele e ainda não sou. Ele falou, ainda não sou, não alcancei a perfeição. Por isso eu persigo para o alvo, para alcançar aquele que me alcançou. Ou seja, eu vou poder ser igual a ele. É isso que ele quer dizer. Eu quero achar uma melhor ressurreição. Eu quero conhecer o amor de Deus. Eu quero ser achado nele, não tendo minha justiça. Então, assim, essas duas passagens são incomparáveis. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum lugar semelhante a essas duas passagens. Maravilhoso mesmo. E os 6 é aquilo que vocês comentaram, é que essa carta é uma carta especial, porque ele mesmo diz na carta por que é especial. Que os filipenses eram únicos entre todas as igrejas que mandaram ajuda para ele, pelo menos nessa época. E ele falou, não é tanto pela ajuda. A ajuda foi bom, recebi, foi muito bom e tal. Mas não é pela ajuda, é pelo fato que eu estou na cadeia e todo mundo está pintando e bordando aí fora e ninguém lembra de mim, mas vocês lembraram. E vocês mandaram para Efrodito. E ele chegou aqui e eu fiquei tão alegre com essa oferta de vocês que mesmo que não tivesse tido oferta, eu já estava alegre. Só do fato de vocês pensarem e mandar uma oferta, para mim, me alegrou. Então, a epístola toda está numa alegria, porque ele está alegre por causa da alegria que os filipenses fizeram para ele. E ele expressa isso muito bem no fim, né? Eu tenho de tudo, estou satisfeito, estou tranquilo. Eu posso tudo, eu posso passar fome, posso não ter nada e tal. Mas quando vocês mandaram isso e mostraram amor, isso me alegrou o coração, me fez ficar assim, muito satisfeito. Então, eu acho que isso é muito importante no ministério, a gente entender que quando alguém demonstra amor por outro, movido por Deus, pode ser muito mais ainda do que até o Espírito Santo trazer diretamente, né? Quando pessoas amam outras através de ações práticas, pode ser uma demonstração do amor de Deus mais forte do que um anjo trazendo uma mensagem de Deus para nós. Alguém que nós investimos na vida deles, alguém que nós fizemos alguma coisa para eles, e eles sentem e dão esse retorno, é como um filho que você criou e tal, e sempre recebe, e um dia ele dá retorno de gratidão, é uma coisa que não é inexplicável, né? Então, assim, Filipenses é um grande livro por causa disso também, né? Que mostrando esse relacionamento maravilhoso. E o 7, o último ponto aqui, ele tem fé que ele vai ser liberado da cadeia, mas não tem absoluta certeza. E crê que é possível ser morto também. Ele já pensou viver sempre debaixo desse negócio? Talvez eu vou ser morto, talvez eu vou ser liberado. Né? Aqui, tem presos hoje lá nesses países, lá no Iraque, outros lugares, que alguns foram decapitados e outros foram liberados. E todo dia, eles viram 2 anos debaixo dessa pressão. Eu vou ser decapitado ou vou ser liberado? É terrível essa incerteza. Era melhor morrer de vez ou não, mas fica todo dia. Será que vou ser decapitado ou será que vou ser devolvido? Entendeu? E às vezes passa anos, né? Então, Paulo vivia nisso, mas não vivia, ele não estava em crise. Ele dizia, eu não estou em crise com isso. Eu não estou em crise, porque se eu viver, é para ajudar a igreja. E se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Então, estou bem, estou tranquilo. E isso nos ajuda, né? Também, né? Nos ajuda a entender que se, igual os amigos de Daniel, né? Se Deus nos jogar no fogo e Deus não nos livrar, amém. E se nos livrar, amém também, né? Tem duas alternativas, né? Eu posso morrer, eu posso ser liberado. Tudo amém, né?
Ah, eu morrer, mas...
Eu acho que Deus vai deixar eu viver, mas depois na frente, assim, ainda que eu seja derramado com libação, fogo e me regozijo, você também pode regozijar. É uma carta maravilhosa mesmo. Colossenses. Como vocês falaram, Colossenses é muito semelhante a Efésios e tem muitas passagens paralelas, quase como se fosse copiado um do outro. Porém, tem diferença muito grande também. Então, é paralelo, é semelhante e é diferente. Qual é a diferença maior? deixa alguém, algum de vocês falar assim, qual que é a maior diferença entre Colossenses e Efésios? Ninguém quer arriscar. Qual o assunto de Efésios? Qual o tema de Efésios? Hã? Quem falou? A igreja. A igreja. O tema de Efésios é a igreja. E qual o tema de Colossenses? Cristo. Então eles são paralelos, muito semelhantes, porém um está falando do que Deus vai fazer através da igreja. E o outro está falando o que Deus fez em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então o assunto é bem parecido. Mas é diferente, porque em Colossenses ele fala coisas sobre Cristo que não fala em quase nenhum outro lugar. Então a revelação de quem Cristo é Deus, é a plenitude de Deus, é muito forte em Colossenses. O que ele fala sobre Cristo? A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, antes de todas as coisas, aprouve a Deus que habitasse nele toda a plenitude. E eu estou só pegando alguns versículos. Ele falou muito mais do que isso. Então, assim, ele estava embasbacado com a revelação de Cristo. E não sabemos qual que escreveu primeiro, Colossenses ou Efésios. Mas ele estava embasbacado com a revelação de Cristo, mas com as mesmas assim, exortações para a igreja. Né? Ele dá as mesmas exortações para os pais, para os filhos, né, para os escravos. Ele dá as mesmas exortações de como fugir disso, fugir daqui, tal, tal. Mas a revelação de Efésios é sobre a igreja. O primeiro capítulo ele fala assim, a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Quer dizer, ele chama a igreja da plenitude daquele que é Cristo, que enche tudo em todas as coisas. Então ele está falando que a igreja é a plenitude. Em Colossenses ele diz que Cristo é a plenitude. Entendeu? Então, assim, são epístolas paralelas, mas uma está nessa ênfase e outra está na outra. Sim, sabe? Mas lindíssimos, maravilhosos, realmente incomparáveis. É, com certeza. Com certeza foi escrito no mesmo ano, sim. Agora, qual foi escrito primeiro, não sei. Se ele teve a revelação de Cristo primeiro, para depois ter da igreja depois de Cristo, não sei o que que era. Mas, assim, as exortações práticas são bem semelhantes, né? Interliga, exatamente. Agora, então, no ponto número 2, vamos ver as coisas semelhantes. Há muitas outras epístolas, não só entre os dois. Ele fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus, ele fala graça e paz, ele dá graças a Deus sempre por vós e não cessa de orar por vós. Aquela coleçãozinha está completa aqui em Colossenses, está igualzinho mesmo em muitos outros. Em outras epístolas também ele tem um negócio que meu pai chamava Trindade de Paulo. A Trindade de Paulo, sabe o que é? A Trindade de Paulo? Que ele sempre fala dessa trindade em todos quanto é lugares. Fé, esperança e amor. Então ele traz essas três coisas sempre juntas. Fé, esperança e amor. Fé é no passado, esperança é no futuro e amor é agora, né? No presente. Então assim, são coisas permanentes em nossas vidas. Então você pode ver Colossenses 1, 3 e 4, ele traz os três em um versículo só, das três coisas, fé, esperança e amor. E em 1:23 ele traz fé e esperança. Não fala de amor. Vários lugares ele junta eles. Às vezes ele fala fé e amor, às vezes ele fala fé e esperança, e às vezes ele fala fé, esperança e amor. Mas assim, para Paulo, fé, esperança e amor são interligados e você não pode ser um cristão se não tiver fé, esperança e amor. Você precisa dos três. 1 Coríntios 3. Agora resta esses três. Fé, esperança e amor. Maior deles é o amor. Porque o tempo vai passar, então o passado vai passar, então não vai ter fé mais. E o futuro vai vir e não vai ter mais futuro, então não vai ter mais esperança. E o amor, que é o presente, sempre vai ficar, né? Então, o maior é o amor. Mas aqui na Terra, onde tem passado e onde tem futuro, e estamos vivendo o presente, caminhando do passado para o futuro, a gente precisa da fé e da esperança e do amor. Não pode prescindir de nenhum deles. Só na eternidade que vai ter só o amor, né? E as palavras-chave, agora o ponto número 4 de Colossenses, quais são as palavras-chave de Colossenses? Isso, mistério. Ele ama falar de mistério em Colossenses. E aí, tudo que tem a ver com mistério, que é sabedoria, entendimento, conhecimento, ele fala, hã? Glória. Mas ele assim, característica de Colossenses, meio diferente dos outros, é que ele enfatiza muito isso. Sabedoria, palavra, conhecimento, tesouro do conhecimento, tesouro da sabedoria. Ele bate nessa tecla muito. Mistério, conhecendo o mistério, entrando no mistério. Em Efésios ele toca nisso, mas não só nisso. Em Efésios ele já vai falar mais de glória, de amor, de poder. Mas em Colossenses ele vai falar mais desses termos aí. Sabedoria, conhecimento, entendimento, mistério. Marquei aqui uns 10 a 15 versículos sobre isso. Em Colossenses. Em Colossenses é curto, né? Então é muita coisa falando sobre isso. 5. Agora é uma coisa prática. Ele... ele faz uma comparação em Colossenses entre rudimentos do mundo, que ele fala, rudimentos do mundo. O que ele quer dizer com rudimentos do mundo? Comer, beber, guardar dias, isso aí, assim, que nós chamaríamos de sombras, né, e ritos religiosos, né, coisas assim. Ele falou, como que vocês receberam a revelação de Cristo, o mistério de Cristo, e vocês ainda vão querer guardar dia e seguir ordenanças? Que negócio é esse? E parece que tinha obreiros indo lá com revelação, e profecia, e visão. E ele falou assim, ninguém atue contra vós como se tivesse revelação de anjos, como se tivesse profecia. Não escute essas pessoas. Então naquela época tinha gente ensinando falsas, doutrinas falsas, e tinha gente tendo profecia e visão falsa. Tinha essas duas coisas igual tem hoje. Também, profecia e visão falsa. E ele falou assim, e você lembra que ele falou em Gálatas? Ainda que nós, ou um anjo do céu, fala outro evangelho, seja ele anátema, maldito. Então, é possível ter revelação falsa e é possível ter ensino falso. E é isso que ele queria alertar eles. Então, ele compara isso com o quê? Revelação de Cristo. A palavra, ele falou assim, habite ricamente em vós a palavra. Medita na palavra, conheça o mistério da palavra. Nós ensinamos a todo homem, fazendo todo homem perfeito em Cristo. Então ele está falando da palavra. Mas ele está comparando essa palavra que está falando que tem que ter com a palavra falsa que esses obreiros estavam trazendo. Entendeu? Então tem uma palavra falsa e tem uma palavra verdadeira. E ele está falando assim, volta para o verdadeiro. E o que é o verdadeiro? Cristo. Mas é fácil, Cristo, tudo bem. Mas assim, como é que vai desenvolver isso? Ele fala assim, vocês já morreram. Pensa nas coisas lá do alto. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Ele falou assim, guardar dia, comer, beber, essas coisas. Não vai acabar com a carne em coisa nenhuma. Mas para com a gritaria, com a malícia, com a ira. Entendeu? Ele fala sobre coisas práticas da vida e não coisas bobeiras, coisas religiosas. Entendeu? Então assim, Paulo está sempre querendo desviar eles de ficar prestando atenção em coisas que não tem nada a ver para voltar para as coisas que tem a ver. Entendeu? Tem a ver. Então, assim, a coisa sólida é Cristo. A doutrina de Cristo, a riqueza de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E né, ele fala de várias coisas. Quem é Cristo? Ele é a plenitude de Deus. Então, assim, pensa em Cristo, medita em Cristo, fala de Cristo, viva Cristo. E isso implica em quê? Pais e mães, maridos e esposas, servos e senhores. Isso implica em você não ter ira, não ter raiva, não mentir. Entendeu? Ele está falando, tem coisas práticas, mas não é guardar dia e comida e bebida e teorias e truques e visões e revelações, não. Cristo é uma coisa real e leva você para ter uma vida de santidade real. Tá? Então, assim, hoje a gente tem muita coisa na igreja que as pessoas ficam gastando horas e horas e brigando e separando, dividindo por causa de coisas que não tem nada a ver. E se lesse a Bíblia, ia ver que naquela época também tinha e pega a instrução dele, né? Pega a instrução dele e preocupa com isso. Então, assim, até seria interessante você pegar, por exemplo, vocês procurarem atualizar Colossenses para hoje, né? Assim, escreva Colossenses hoje para uma igreja qualquer, aí, nossas aqui hoje, né? Escreva, assim, uma carta de Colossenses, que não vai ter as coisas que ele falou aqui, algumas coisas práticas que não é nosso problema, mas tem outros problemas que são mais, seria bem interessante atualizar para nossos dias, né? Para de ficar falando disso, brigando sobre isso, predestinação, sabe? Essas coisas todas. Para de falar sobre isso, que não leva a nada. Mas começa a falar sobre coisa que leva a alguma coisa. Para de discutir, assim, sabe? Coisas assim que não tem nada a ver. E para de ficar cobrando um do outro. É, você tem isso aqui, você tem aquilo, você veste desse jeito, você veste daquele jeito, você guarda o dia, você não confessou o pecado, assim, umas coisas assim, então, as regrinhas de cada igrejinha, e começa a pensar na coisa real, viva, né? É bem diferente do que. Então, se a gente traduzir a Bíblia para hoje, a gente consegue ver muita coisa, né? E o último ponto é que ele está preocupado que tem gente falsificando a assinatura dele. E isso é sério, porque não era cheque sem fundo, era carta orientando a igreja como se fosse Paulo. Tinha gente fazendo isso. Ele falou assim: olha, veja aqui no fim de Colossenses o que ele fala aqui, ó. Essa saudação é de próprio punho, de Paulo. Por que que ele fala isso? Porque o resto da carta era escrito por outra pessoa. Ele ditava e a outra pessoa escrevia. Aí, quando terminava a carta, ele assinava. E ele fala assim: se tem essa assinatura, é minha. Então, certamente era um jeito que não dá para outro imitar, né? Era uma assinatura particular de Paulo. E ele fala: cuidado, porque tem gente mandando epístola com meu nome falso. Paulo estava no meio de uma turma. E ele preso. E gente mandando carta no nome dele. Você já pensou? Que maldade que tinha. Se a gente pensa que naquela época a igreja era tudo gloriosa, maravilhosa, que hoje é ruim, né? Mas naquela época tinha tanta coisa ruim. E mesmo assim estava com alegria. Primeiro Tessalonicenses, vamos lá. Tem gente que acha que essa foi a primeira epístola que ele escreveu. De todas as epístolas que estão na Bíblia, não que tenha escrito outras, mas das que estão na Bíblia, seja a primeira. O que traz dúvida é sobre Gálatas, porque ninguém sabe quando Gálatas foi escrito, se foi antes, se foi depois, tem uns que falam assim, não, tal. Mas, então podemos chegar num acordo que 1 Tessalonicenses é uma das primeiras epístolas que ele fez. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Não sabemos quando foi Gálatas, mas 1 Tessalonicenses. Então é uma das raras que ele não se apresenta como apóstolo, mas a graça e a paz não faltam. Nem a Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo não falta, nem o fato da igreja estar em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo também não falta. E igualmente, que mais? Dou graças a Deus por Deus todos e não cesso de orar por vocês. Tudo isso está ali em 1 Tessalonicenses. A Trindade de Paulo, segundo ponto, Trindade de Paulo, fé, esperança e amor, 1 Tessalonicenses 1, 3. E fé e amor, 1 Tessalonicenses 3, 6. E o terceiro ponto aqui de 1 Tessalonicenses é que, vamos ler aqui, porque isso aqui é um tema que eu preguei domingo sobre esse tema, e é um tema maravilhoso, que é o seguinte, vamos ler aqui, vamos ler, eu preguei sobre tribulação. Mas olha o que ele falou aqui, ó. 1 Tessalonicenses 3. Não, três não. Um versículo 6. E vós vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então, é bíblico que cristão vai passar tribulação. Não é bíblico o cristão não passar tribulação. Se o cristão não passa tribulação, tem alguma coisa errada. O normal do cristão é passar a tribulação. Mas passar a tribulação com cara comprida, murmurando, reclamando, não é bíblico. Porque, biblicamente, a tribulação é para ser com alegria. E aí, nós não temos tempo para entrar nos versículos, assim, mas Jesus falou assim: quando os homens falarem mal de vocês, o que que você faz? Regozijai-vos e alegrai, saltai de júbilo. Meu Deus do céu! O que que Paulo e Silas fizeram na cadeia? Cantaram louvores. O que que os apóstolos fizeram em Atos quando bateram neles? Voltaram alegrando-se porque tinham se considerado dignos de sofrer por Jesus. Então tem um negócio que quanto mais o cristão sofre por causa de Jesus, mais o espírito dele fica alegre. Então, assim, se a gente está orando para o avivamento, para o Espírito Santo mover em nosso meio, lembra que junto vem um negocinho chamado perseguição. Tá? Jesus disse, ninguém vai deixar pai, mãe, mulher, filho e tal, que não há de receber 100 vezes mais agora com perseguição. Então, Deus, quando você dá, você perde, você sofre, Deus te dá também. Em dobro, triplo, ele dá. Mas só que depois daí um pouquinho, tira de novo. Né? Ou alguém tira, alguém pega. Assim, assim, você está aqui, não é para acumular. Mas Deus te abençoa. Mas Deus também te abençoa com tribulação também. E a tribulação é usada por Deus para nos levar para mais perto de Jesus e para ter uma alegria do céu. E então a gente precisa entender isso. Então ele fala assim, vocês foram imitadores nós do Senhor, ele falou que Jesus era assim e Paulo era assim, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E o 3, onde eu leio aqui no 3, ele fala, olha aqui no 3, aqui ó, no versículo 1, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Você sabe, né? Nunca fala Timóteo só, não. É nosso irmão, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Você foi chamado para servir Jesus, você foi chamado para a tribulação. Como que as pessoas falam hoje que crente não pode sofrer? Que se Deus é pai dele, que ele não vai sofrer, vai ter tribulação. A Bíblia fala claramente. É o 3, 3. Ele fala, é assim, a Bíblia promete. Jesus falou, no mundo tereis tribulações. É a promessa de Deus. Se fizer assim com o mestre, eu vou fazer com vocês. Então assim, não tem jeito de ser cristão verdadeiro e não ter tribulação. Agora, se é cristão verdadeiro, não vai ficar abatido nas tribulações. Vai ter alegria, gozo. Porque sabe que está juntando tesouro no céu e sabe que está, né, acima dessas coisas. Então, na medida que o corpo é sacrificado, o espírito regozija porque está sendo renovado. Entendeu? Então, isso é um princípio bíblico.
O Filipenses sempre fala, né? Que não fomos chamados somente para crer.
Mas para padecer. Agora, Paulo, aqui, vamos só terminar de ler esse trecho, que depois eu vou comentar mais. Paulo aqui está super preocupado porque ele largou Tessalônica e ele estava debaixo de uma perseguição feroz. Aí ele pensou, gente, esse pessoal mal converteu e debaixo de uma perseguição, às vezes vão largar a fé. E ele ficou muito preocupado e ele não conseguiu ir lá. Ele falou que duas vezes Satanás impediu ele de ir lá. E como ele não conseguiu ir, ele mandou Timóteo. E quando Timóteo voltou e falou que eles estavam bem, ele disse que foi um alívio. Sim, vamos ler aqui só o trecho, porque é um dos trechos característicos de Paulo. Você pode ler esse trecho aqui, sem falar de qual parte da Bíblia que é, que na hora você sabe que foi Paulo que escreveu, né? Porque só Paulo escreveria um negócio desse, tá? Então ele fala assim, versículo 3, né? Para isso fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós, porque você podia falar assim, que desgraça que esse cara trouxe. Não quero nunca ver Paulo nem pintar de nada. Porque quando Paulo veio, minha vida foi uma desgraça. Antes eu tinha paz, tinha alegria e tudo, agora veio perseguição, veio tudo, mas esse cara só veio atrapalhar a nossa vida. Não, ele foi lá, ele estava cheio de vida e com saudade, querendo que ele voltasse. Então ele ficou feliz, né? E aí ele falou assim, que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade de tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé, porque agora vivemos. Tipo assim, agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Agora ele vai expressar, porque ele não é um cara que consegue ficar calmo. Ele é um cara emotivo. Então, se ele está alegre, ele tem que fazer essa alegria assim, esparramar, ele tem que exagerar, assim, tem que falar mesmo. Então, agora ele vai... Puxa, agora estou aliviado. Vocês estão bem, vocês não desviaram. Maravilha. Agora, olha o que ele vai escrever aqui, ó, daqui para frente. Ó. Pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente de noite e dia para que possamos ver o vosso rosto, suprir o que falta da vossa fé. Ora, o próprio Deus e Pai nosso, nosso Senhor Jesus, nos abre o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, assim, ele ficou feliz demais de saber que eles estavam firmes, né? E é isso que é o próximo... Não, peraí. Então, o terceiro ponto é a ligação que tem entre tribulação e alegria, né? Tribulação e alegria, tribulação e gozo. O quarto ponto é que os cinco capítulos de 1 Tessalonicenses, claro que os capítulos não são inspirados por Deus, mas nesse caso acho que foram. Porque os cinco capítulos terminam com a volta de Cristo. Todos os cinco. Ele fala, ele vai falando. Então vamos dizer, não tinha capítulo na epístola inicial. Mas de volta e meia ele falava da volta de Cristo. Depois ele falava de novo da volta de Cristo. Cinco vezes ele fala da volta de Cristo. Então, do tema de 1 Tessalonicenses é a volta de Cristo. Ele está falando da volta de Cristo. Por que ele fala tanto da volta de Cristo? Porque o pessoal está debaixo de uma perseguição brava. Estão sofrendo horrores. Eles têm que ter esperança. Isso está ruim demais agora. Mas o nosso Senhor vai voltar. Entendeu? Então eles vão ter força para aguentar a perseguição se eles têm esperança na volta de Cristo. Então Paulo procura fortalecer a esperança deles, sabendo que, tendo esperança, eles vão ter força para passar pela perseguição, pela tribulação. E o 5, é isso que eu comentei, Paulo é muito efusivo na expressão de suas emoções. Você vai saber se ele está triste, se ele está chateado, se ele está ansioso, se ele está bravo, se está feliz. Ele é muito eloquente. E o 1 Tessalonicenses 3 que nós lemos, né, é um exemplo de como ele ficou feliz e aí ele começa a transbordar de alegria. 6. Uma das palavras-chave dessa epístola, que repete pra caramba, é evangelho. É o evangelho. E algum de vocês falou assim, tanto que o amor que Paulo tinha pelo evangelho e tal. Então assim, ó, o evangelho e palavra, né? Por exemplo, às vezes ele não fala evangelho, ele fala palavra. A palavra foi anunciada, a palavra entrou entre vós. Então, ou o evangelho ou a palavra são temas assim, principalmente nos primeiros três capítulos, tá? Principalmente nos primeiros três capítulos, ele repete muito. Quase assim, tudo, três em três versículos. 7. Uma das passagens mais famosas sobre a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos ao encontro de Jesus nos ares, é aqui em 1 Tessalonicenses, né? 4, né? Essa é uma das passagens mais famosas. Então, nós temos preciosidades em cada epístola de Paulo. Nós encontramos algumas preciosidades que você não encontra em nenhum outro lugar, né? Ele fala da última trombeta. E ele fala assim, porque eles estavam pensando assim. Parece que tinha uma doutrina entre eles que a volta de Cristo ia ser maravilhosa, que era tremendo, que era maravilhoso. Mas quem morria perdia. Só os vivos que iam. E Paulo fala assim, não fica triste pelos que morrem. Porque tinha gente morrendo. Não era morte natural, gente morrendo por matado mesmo, assim, por perseguição. Não fica triste pelos que estão morrendo, não. Porque nós, de maneira nenhuma, vamos antes deles. Eles vão ressuscitar primeiro, depois eles vão juntar com os vivos, e os vivos e os mortos ressuscitados vão subir ao encontro de Jesus dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, entendeu? Então ele estava consolando eles. Imagina você hoje lá no Iraque, com esses meninos que foram mortos, decapitados pela ISIS lá, né, por causa de amar a Cristo, como os pais, como é que ficam? Mas se eles têm esperança de que vão estar junto com os filhos na volta de Cristo, é diferente, né? Entendeu? Então é isso que esse pessoal estava vivendo. Então Paulo tinha uma necessidade muito grande de falar com eles sobre essas coisas. E aí ele fala coisa, e a gente tem a impressão que ele sabia muito mais coisa do que ele falou para a gente, né? Por como ela disse, né? Ele falou assim, ah, você já sabe, então não vou falar. Poxa vida, né? Que negócio é esse? Então, assim, parece que ele falava muita coisa com eles. Assim, eu já falei com vocês, né? Lembra que eu falei com vocês quando eu estava com vocês? Lembra que eu falei com vocês quando eu estava com vocês? Então, onde que Paulo tinha essas coisas? Será que Deus revelou para ele pessoalmente? Será que entre eles tinha... Eles sabiam alguma coisa, a última trombeta, quando Jesus voltar, vamos ver nos ares, a morte ressuscita primeiro, nós vamos subir junto com eles ao encontro dele nos ares. Isso e tudo a gente não sabe de outras passagens da Bíblia, mas aqui ele fala. Então, ele sabia disso, né? 8. A questão do trabalho. Eles estavam tão impressionados que Jesus ia voltar logo que eles não estavam querendo trabalhar mais. E aí ele fala, lembra como eu estava no meio de vocês? Eu trabalhava noite e dia, pregava o evangelho, não recebia dinheiro de vocês, mantinha nossa equipe todinha, a gente trabalhava, sabe para quê? Para dar exemplo a vocês, trabalha aí, negado. Para com isso. E ele fala assim, tem que vigiar, está pronto para a volta de Cristo, mas gente, a volta de Cristo não é para a gente que está parado, olhando para o céu, esperando ele voltar, não. A volta de Cristo é para quem está trabalhando. Trabalha para vocês ter o que é seu e sustentar e tal. Então ele exorta bastante sobre isso. Vigiar para a volta de Cristo, mas 9 aqui. O capítulo 4, não sei se vocês perceberam, a primeira parte do capítulo 4 fala sobre vida sexual pura. Certo? Por quê? Porque os gentios viviam uma cultura totalmente perversa, quase parecida com a nossa. Onde é o mais normal, não, assim, a única coisa que eles não aceitavam era adultério, pessoa casada com casado. Mas se antes de casamento, prostituição cultural, era para os deuses, assim, a cultura não era igual dos judeus. Os judeus tinham cultura diferente. Mas os gentios, as igrejas, mal convertia, Paulo ia embora, perseguição lascada, e eles sempre viveram daquele jeito. Então ele fala assim, lembra que eu expliquei para vocês, não pode fazer isso. Isso não é certo. Mantenha seu vaso limpo. Cada um tem a sua esposa. Seja, vivam a vida santa. O corpo não é para isso. Então aqui você percebe várias exortações aqui. Ninguém ilude ou defraude seu irmão nisso e tal. Deus não nos chamou para imundícia. Então ele fala assim, nós estamos na graça. Somos salvos pela graça. Mas isso é uma coisa que não se faz e não pode ser feito e tal. Então ele explica e dá essa exortação para eles. O 10, eu comentei isso aqui. É engraçado que Paulo sabe quando o Espírito Santo impede ele para ir para um lugar e quando é o diabo que impede ele para um lugar. E ele não tinha problema nenhum de falar do diabo. O diabo assim, não tinha problema nenhum. Entrega o irmão para o diabo. O diabo impediu a gente de ir. Duas vezes eu quis ir, o diabo não deixou eu ir. Aí ele fala assim, ó. Duas vezes eu quis ir, o diabo não deixou eu ir. Mas, o que que era que eu não sei. Mas ele não conseguiu ir. Mas quando ele foi para a Ásia lá, lembra? O Espírito Santo não deixou ele ir. Então assim, a gente tem que discernir quando é o diabo e quando é o Espírito Santo, né?
Essa filosofia, crente acaba com o diabo.
E o 11, o nosso, meu ponto 11, o último aqui de 1ª Tessalonicenses, é que é aquilo que o Ciro acho que comentou aqui. A última parte do capítulo 5 é uma das partes mais bonitas das escrituras em termos práticos. É parecido com o Romanos 12, assim, conciso, curto e muito cheio. Respeita os que te presidem no Senhor, ora sempre, fica alegre, né? E assim, muitas exortações curtinhas, mas junta eles assim nessa passagem curtinha é muito rico, né? Muito maravilhoso. E o fato de ser curto parece que ainda é mais impactante. Então assim, é uma passagem maravilhosa. E aquele versículo que fala, e o Deus da paz, como é que fala? O Deus da paz vos santifique completamente. O próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e apreensivos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está preocupado com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. E todos três precisam ser santificados, né? Então é muito bom esse versículo aí. Agora para 2 Tessalonicenses. No início, eu estou pondo sempre essas comparações, que eu estou achando interessante comparar. Ele não diz que é apóstolo, mas deseja graça e paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dá graça por eles, como sempre faz, mas não fala que está orando sem cessar. Ele só dá graça por eles. O capítulo 2 é uma das passagens mais explícitas da Bíblia sobre a necessidade do surgimento do anticristo antes da volta de Cristo. E você, vocês estão achando que Jesus vai voltar a qualquer hora? Não vai voltar a qualquer hora, não. Pensa que está assim, logo nesses dias. Só que na outra carta, você lembra o que ele falou? Nós, os que estivermos vivos, então, ele falou, nós estivermos vivos, vamos esperar os que morreram. Então ele achava que ele ia estar vivo ou não. Talvez era só meio de falar, né? Porque ele falou, eu posso ser sacrificado, eu não sei. Mas assim, depois na outra carta, ele falou assim, não, gente, não vai acontecer assim de repente, não. Primeiro tem que vir o anticristo, né? Ele não usa o termo anticristo, ele usa o termo filho da perdição e tal e tal. Mas o filho da perdição que vai, como ela disse, vai estar sentado no santuário de Deus, é o anticristo. Quer dizer, ele vai tomar o lugar de Cristo. Então, anticristo significa ele tomar o lugar de Cristo. Né? Ele vai ser adorado como Deus e tal, e tal, e tal. E aí ele falou assim, e vocês, não sei se foi nessa passagem vocês comentaram, mas eu comentei, eu pensei assim, nossa, mas que coisa, hein? Olha o que ele fala aqui, ó. O capítulo 2, ele fala, ora, quanto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, que ele já falou na outra carta anterior, 1ª Tessalonicenses, a nossa reunião com ele, quando ele volta, nós vamos ser arrebatados e encontrar com ele nos ares, beleza? E nós vamos estar sempre com o Senhor. Quanto a isso, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, o que é espírito? Profecia. Quer por palavra, falso obreiro, pregando. Quer por epístola, como enviado por nós, epístola assinada falsamente Paulo, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Alguém chegando lá, a gente vende tudo, dá para mim, porque vocês vão, né, embora mesmo, né? Então, entendeu? Tinha falsos obreiros falando um monte de coisa. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que antes primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se acenda no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Agora o versículo 5, olha aqui, ó. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém para que seu próprio tempo seja revelado. Gente, a gente não sabe, mas eles sabiam. Não vos lembrais e vós sabeis o que eu detém. E aí tem muitas teologias hoje falando sobre isso, né? O Espírito Santo está na terra. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, aí o anticristo vai se manifestar. Mas quem falou que é o Espírito Santo que vai ser retirado da terra? E quem falou que vai ser assim? Então, realmente ficou um mistério aqui. E um mistério que os tessalonicenses sabiam e a gente não sabe, né? Então, o anticristo todo é um assunto grande. Porque o santuário, quer dizer, ele vai ser no lugar como Deus. Ele vai estar ocupando o lugar de Deus. Não precisa ser um lugar físico, não precisa ser nada... O que vai acontecer? O que tem acontecido desde o início? O imperador romano, na época de Jesus, dizia que ele era Deus e tinha que ser adorado como Deus. Então já era anticristo. O Papa romano tomou o lugar de Deus e dizia que era vigário de Cristo, tomou o lugar de Cristo, e tinha os nomes, e sentava no trono, e perdoa pecados, e compra tudo, então era a figura do anticristo. O Stalin e Lenin e todos aqueles caras eram adorados como Deus. O cara da Coreia do Norte é adorado como Deus. Então, assim, você pega N número de anticristo durante a história, o homem se diz Deus para conseguir autoridade absoluta sobre as pessoas. Porque não pode só ter a polícia e o exército. Você tem que ter pessoas adorando. Você tem que ter pessoas, assim, cultuando. Você tem que pegar o amor das pessoas. As pessoas têm que chorar por você, igual você faz na Coreia do Norte. Chora para o cara que atormenta a vida deles, que acaba com a vida deles, mas eles são... Então, assim, é um negócio absurdo. Agora, nos últimos dias, vai ter um homem, talvez, ainda. Já teve muitos cumprimentos isso aqui. Mas talvez não teve um cumprimento mundial, global. E como que essa pessoa vai ser? Não sabemos. E vai ter essa pessoa? Também não sabemos. Mas, com certeza, vai ter um grande confronto entre as trevas e a luz. Então, pode ser que vai surgir um cara carismático... Diabo encarnado e tal, que vai se apresentar como se fosse Deus mesmo, e vai tomar os títulos de Deus e assumir o lugar de Deus, entendeu? Então, assim, tem gente que fala, não, vai construir o templo, e ele vai lá para o templo, lá em Jerusalém, vai sentar no santuário lá, entendeu? Tem gente que fala isso, para poder cumprir literalmente isso aqui. Mas já teve um cara que foi lá no templo, sacrificou um porco, foi para o templo, acabou com o templo, já teve várias coisas na história, e será que precisa ter de novo, entendeu? Então, assim, a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, assim, que vai ter uma organização, uma igreja falsa e uma liderança falsa, se vai ser uma pessoa ou se vai ser um sistema, nós não sabemos. Mas que vai ter a besta e a marca da besta e vai ter aquela coisa contra e que vai tomar o lugar de Deus e que isso está formando o mundo hoje, tá, sim. Agora, o que é que está segurando ele? Talvez, sabe o que está segurando ele? Ele falou assim, talvez seja a igreja não está pronta ainda para isso. Então Deus fica amarrando a coisa, né? Porque quando a igreja estiver pronta, aí ele permite que a coisa, ele solta e a coisa vai. Por exemplo, em nossa geração, a maldição de Babel já foi revogada. Porque hoje tem o Google, né? Que traduz tudo. E daqui um pouco, sim, então não tem mais barreira de língua. Então, ele falou assim, se eles estiverem unidos e falando a mesma coisa, não há limite para o que eles vão fazer. E estão fazendo. E, mas quando aconteceu isso? Só recentemente. Só recentemente. Então, Deus não permitiu durante toda a história que a maldição das línguas fosse quebrada. Hoje, nosso dia está sendo quebrado. E está sendo quebrado, e Deus mesmo disse que se eles estiverem unidos, não tem nada que eles não possam fazer. Então, ó, nós estamos em dias perigosíssimos. Então, com certeza, se não tiver removido aquele que impede, está próximo. Tá? De ser, então, a igreja precisa ficar pronta, porque o anticristo e essa operação da maldade, da mentira, do engano, já está vindo bem. Né? Então, isso aqui você pode ligar bastante com o Apocalipse. Tá? Assim, com a besta, falso profeta, fazer sinais, milagres. Isso aqui, essa passagem é muito... Mais uma vez, por exemplo, 2 Tessalonicenses é um livro muito curtinho, só 3 capítulos, mas esse capítulo aqui, que quase, você pode dizer que é o motivo, isso aqui, o resto do livro é igual ao 1 Tessalonicenses. O resto do livro, ele falou de novo, tem que trabalhar, para de ficar, e se alguém não segue a nossa palavra, notar é o cara, ele está pegando duro neles, para não ter problema. Mas o que é diferente em 2 Tessalonicenses? É o capítulo 2 e é o anticristo. E isso é a parte especial desse livro, né?
Agora, mas ele também fala sobre isso. Você acabou de falar sobre o poder, sinais e falsos milagres. Talvez isso vai diferenciar, né?
É.
Não teve isso. Falsos milagres, poder...
Teve. Não tanto, mas vamos supor, na Igreja Católica tem muitos falsos milagres, né? Maria de Lourdes, assim, todas essas coisas, esse lugar tem santos e tem milagres assim que você nem... Entendeu? Tem muitos... Esses outros exemplos que eu dei, não, né? Esses outros exemplos que eu dei, não, de Stalin, do Imperador Romano, não, realmente, esses não tem. Mas o que chega mais perto é a Igreja Católica e o Papa, assim, eles... E pra prova disso, o Papa é o líder religioso mais forte do mundo hoje. Porque tem dos budistas, tem dos ortodoxos, tem de muitos líderes de outras igrejas do mundo. Mas o líder da Igreja Católica é a mais forte do mundo, inclusive dos não cristãos. Ele é uma figura mundial. Isso é uma coisa interessante de notar, né? Ele, assim, por que não teria motivo? Tem muitos hindus, tem muitos budistas, tem muitos muçulmanos, mas o líder religioso mais forte do mundo é o Papa, né? Então, assim, não podemos dizer que ele é o anticristo. Tem muita gente que protestante que acha, gosta de falar que é o Papa que é o anticristo. E é muito simples falar isso e muito, assim, não é isso. Mas que tem um papel muito importante na formação daquilo que vai ser, tem sim. Né? Então, assim, nem pode dizer sobre o atual Papa, pode dizer que ele não é salvo, ou que ele é do diabo, não pode falar nada dessas coisas. Agora, você precisa... o papado em si é uma coisa que vem do Império Romano, que é da vez que era e não é. Então, assim, a gente tem que ficar atento, mas tem que tomar muito cuidado em simplificar as coisas. Se você ficar simplificando e botando nome, e sim, você perde toda a revelação, né, da Bíblia. Né? E vamos, então, para o último livro aqui, que é 1 Timóteo. Ele fala, além de graça e paz, ele fala uma outra coisa. Misericórdia. Então Timóteo foi abençoado, não só com graça e paz, mas misericórdia. E um dos temas principais de 1 Timóteo, será que alguém consegue me falar qual o tema principal? Como? Como dirigir a igreja, está correto, porque isso é mesmo, mas assim, vamos pegar um tema... Dentro da direção da igreja, qual seria o que ele sempre volta para o mesmo tema? Timóteo, cuidado com isso, para com isso, não faça isso, não deixa isso. O que ele está fazendo? Entre todas essas direções práticas, que tem muitas direções práticas, o bispo, o diácono, os homens, as mulheres, ele fala muitas coisas práticas, mas ele sempre volta para um outro assunto. Qual o assunto que ele sempre volta? Está desde o início até o fim, ele fala, cuidado com isso, não deixa isso. E no fim do livro ainda fala de novo, cuidado com isso. Ele vai falar o livro inteiro e depois ele fala, cuidado com isso. Doutrina sã, doutrina certa versus conversa fiada. Ele fala, cuidado com fábulas de velhas, não é? Assim, ele fala de história da carochinha, que nós íamos falar, né? Assim, cuidado com genealogias, discussões, palavreado, foge dessas coisas, Timóteo, foge. E faz o quê? Estuda a palavra, prega a palavra, fala a palavra. Entendeu? Então, é assim, ele está querendo dizer que existem palavras que fazem mal para a igreja e existem palavras que fazem bem para a igreja. E Timóteo, cuidado com essas palavras que fazem mal. E atenta a igreja para as palavras que fazem bem. Então, você pode notar no livro inteiro de 1 Timóteo, ele está preocupado com isso. Tá? Ele está preocupado com o tipo de palavra. E Timóteo está lá, fala assim, Timóteo, estou confiando em você. Depois, o que ele fala? Cuida de você mesmo, cuidado com você mesmo. E cuidado do seu ministério para você poder dar a palavra certa. E não fica entrando em discussões à toa, bobas, não. Foge dessas coisas, que não adianta entrar nessas coisas. E ele diz uma coisa muito interessante, que é a fé depende de ter uma boa consciência. Ou seja, se você não tem uma boa consciência, a fé já foi para o beleléu. Certo? Então, se você, por exemplo, você prega bem, você tem uma doutrina certa, você tem um ministério, você está falando, beleza. Você comete pecado e você esconde o pecado e você não confessa o pecado. A sua mente tá com a fé ainda normal, você fala normal. Mas você não tem mais fé, porque a sua consciência estraga a sua fé. Nós temos ministros no Brasil hoje mesmo que entraram em pecado e continuam no ministério. E o ministério deles é brilhante, tem palavras boas e tal, mas não tem mais frutos. Por quê? A fé foi minada pela má consciência. Então nós temos que dizer assim, preserva a fé numa boa consciência. Ou seja, aquilo que eu falei no início. Cuidado com a sua prática, porque a sua prática pode estragar a sua pregação e a sua teologia. Entendeu? É muito melhor você ser reto e justo e correto do que você ficar pregando. É muito melhor. Agora, se você ficar reto e justo e correto e pregar também, melhor ainda. Mas a sua fé precisa ser apoiada por uma prática. Você precisa guardar a fé numa boa consciência. E uma coisa que eu notei aqui que eu achei maravilhoso é que em Timóteo ele não é tão cuidadoso como nas outras cartas para as igrejas. Então você vê um texto que ele fica quase conversando sozinho. Né? Fiel a essa palavra, digno de toda aceitação. Que eu sou o maior dos pecadores, Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então ele vagueia um pouquinho, né? Ele vai, fala uma coisa, fala outra, depois fala, Timóteo, toma um pouquinho de vinho, senão você vai, entendeu? Você vai ter problema de estômago e tal e tal. Então assim, ele porque está escrevendo para o discípulo, então ele não precisa ficar tão como se estivesse escrevendo para a igreja. Então assim, dá para você ter uma visão muito maior da vida pessoal de Paulo e do próprio discipulado dele com Timóteo. Mas ele tem um negócio aqui em Timóteo que não tem nenhum outro lugar. Eu só queria ler essas duas passagens. Que parece que não tem nada a ver. Ele está falando de outra coisa. E ele, olha o que ele fala aqui. No primeiro capítulo, no último. Ó. No primeiro, ele acabou de falar que ele era o principal pecador, que Cristo Jesus mostrou misericórdia e tal. Aí o versículo 17, do primeiro capítulo, ele fala. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e louvor, glória para todos sempre. Amém. Sabe por que ele foi falar isso aqui? Ele não está terminando a carta. Mas sabe por que ele está falando? Eu era pecador principal e Deus me salvou. Aí ele deu vontade de fazer um culto de louvor. Ao rei eterno, imortal, invisível. Entendeu? Não é assim. E parece que esse negócio aqui, em nenhum dos outros lugares, ele fala de Deus. Mas aqui ele está falando de Deus. O rei imortal, invisível. Eu acho que Paulo estava tendo uma revelação de quem Deus é, porque olha, no último capítulo, 6, olha o que ele fala, no 6. Ele está terminando, e ele fala, o 6:11, tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, peleja a boa peleja da fé, a poder da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, olha o que ele vai falar. Ele está exortando Timóteo. E ele não estava nem pensando que ele ia falar isso. Mas ele falou assim: fazer a boa confissão. Ele falou assim: você já fez uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que todas as coisas vivificam, de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, exorto-te a que guardes esse mandamento sem mácula e repreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, Aquele que possui ele só a imortalidade, habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Pronto. Não, depois ele volta. Manda os ricos desse mundo. Entendeu? Então ele sobe lá para as alturas e depois fala, ah, agora lembrando do que eu ia falar mesmo, é assim. Entendeu? Mas só que esses trechos, esses dois trechos, é no primeiro capítulo e no último, mostra que quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava tendo uma revelação de Deus que ele não fala nos outros. Né? Ele normalmente fala de Jesus, ele não fala muito de Deus. Aqui ele está falando, rei imortal, invisível, a quem o homem não pode ver, nem a ele se dá glória para sempre. Nossa, é uma coisa maravilhosa, não é? Então assim, você vê ele dando as exortações práticas, falando do vinho, falando de não sei o quê, e ao mesmo tempo ele sobe para essas alturas só de pensar no testemunho, ele já começa a entrar em transe, né? Em êxtase, né? Então, é bem interessante ver isso no livro de Timóteo. Três vezes ele diz, fiel é essa palavra. Fiel é essa palavra, digna de toda aceitação. E ele exorta Timóteo. Agora você vê uma coisa muito interessante. Ele exorta Timóteo. Isso nos dá uma ideia muito boa de como discipular alguém, como fazer as coisas. Ele exorta Timóteo a zelar de si mesmo em todas as áreas. Santidade, saúde física, estudo da palavra. Ele está preocupado em todas as áreas da vida de Timóteo. E não só isso. Ele fala, Timóteo, cuida de você mesmo. Cuidado com você mesmo. Ele não está preocupado só com a igreja, está preocupado com Timóteo. Se o Timóteo não se guardar, o resto não vai adiantar. Ele fala, Timóteo, cuidado com você. Seja esforçado. Se mantém livre de toda a impureza. Persegue as coisas, não vai atrás do dinheiro. Ele fala um monte de coisa para Timóteo. Ele fala muita coisa ali. E até a saúde dele. Cuidado, não ficando tomando só água, toma vinho para o seu estômago. Ele estava preocupado com Timóteo em todas as áreas. Mas depois ele fala, não pense por ser jovem que você não tem autoridade. Repreende os velhos como pais. Repreende os novos. Repreende fulano. Ele dá mesmo uma direção para a igreja local e fala para Timóteo, você é como se fosse meu braço, então ninguém despreza sua mocidade. E para ninguém desprezar a mocidade, como é que a pessoa não pode desprezar a mocidade? Se ele mesmo não se despreza, né? Porque você fala, não, só um molequinho, né? Não, só você. Não, ninguém despreza sua mocidade. Quer dizer, você está ali como enviado de Deus, você está como embaixador de Deus, você deve ordenar essas coisas, você deve pedir essas coisas. E outro ponto é aquele que você falou ali, que ele subiu. Ele falou, grande é o mistério da piedade, né? Então, assim, a gente sobe de novo aí, só não fala do invisível, mas fala da coluna que liga o céu e a terra, né? Então, assim, ele está falando com Timóteo, para com questões bobas, fica na palavra, estuda a palavra, prega a palavra, não deixa ninguém te desprezar, bota em ordem a casa, não deixa eles fazer coisa errada, cuida das viúvas, faz aquilo, tal, tal. E ninguém despreza a sua mocidade. Você tem autoridade, você deve ir atrás. Então, assim, é uma carta, essa carta de 1 Timóteo é um modelo de como se cuida de uma igreja e de como se discipula alguém no ministério e como se cuida de todas as áreas necessárias, né? Amém? Conseguimos terminar.